Obrigado, uma volta pelo mundo em notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, domingo 19 de maio de 2019. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar esta emissão em direto na internet em voaportugues.com. Votos de novo de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30 de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Todos os anos, 3 de maio, celebra-se os princípios fundamentais da liberdade de imprensa para avaliar a liberdade de imprensa em todo o mundo, defender os meios de comunicação de ataques à independência e homenagear jornalistas que perderam as suas vidas no exercício das suas profissões. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa foi proclamado pela Assembleia Geral da ONU em 1993, numa resposta ao apelo de jornalistas africanos que em 91 tinham produzido a importante declaração de Windhoek sobre pluralismo e independência da mídia. A nossa crónica de hoje na Janela de Angola fala-nos exatamente desta liberdade básica em Angola, nesta crónica assinada por Kim Chaliongo.
O mundo assinalou no passado 3 de maio o Dia Internacional da Liberdade da Imprensa. Os dados a propósito continuam a fazer referência a um quadro negro. Em 2018, mais de 300 jornalistas foram detidos, 60 mantidos reféns, 80 mortos e presos em todo o mundo. No ranking sobre a liberdade da imprensa no mundo, em 2019, segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras, Angola figura na posição 109, tendo subido 12 posições comparativamente ao ano de 2018. São 5 os canais de televisão existentes em Angola, sendo 4 privados ligados a pessoas próximas ao poder político angolano, nomeadamente a ASAP, a Palanca TV, a Vida TV e a TV Zimbo. Entre os meios de comunicação com maior alcance e de fácil acesso, a rádio registrou o surgimento de mais 2 estações, nomeadamente a Rádio Essencial e a Rádio Maria, que emitem frequência modulada para Luanda e arredores. O jornal Hora H é o mais recente periódico no mercado angolano que se juntou ao país. Expansão, Vanguarda, Novo Jornal, Manchete, A República, Visão, Folha 8, Mercado, Nova Gazeta, Vanguarda e O Valor Económico. A nível da média eletrónica, o crescimento de sites de notícias é quase que incontrolável. São várias as plataformas surgidas e que contribuem para a pluralidade de informação. Apesar do crescimento em termos de órgãos de comunicação social, o nível de diversidade de meios de informação e de liberdade de expressão não satisfaz. Há mais de 30 anos que não surge em Angola uma nova agência de notícias. No que se refere à liberdade de expressão em particular, 2019 já está registado pela abertura das portas do Palácio Presidencial a figuras críticas ao poder político angolano. O jornalista e investigador Rafael Marques, os ativistas Luate Beirão, Alexandra Simeão, a Associação Mãos Livres, entre outras organizações, foram recebidas pelo Presidente da República e encorajados por João Lourenço a continuar a ajudar o governo com denúncias sobre as assimetrias sociais, económicas e casos de corrupção. Se por um lado houve abertura, por outro lado há sinais ainda de retrocesso, já que ativistas cívicos nos últimos tempos têm estado a denunciar a prisão arbitrária de Dito Dalí por ter liderado uma manifestação pública contra o PCA do Banco BIC. William Toné, diretor do jornal Folha 8, o mais antigo semanário ainda em funcionamento em Angola, fundado há mais de 20 anos, refere que apesar das mudanças políticas no que toca à liderança de Angola, o quadro ainda é negativo. O periódico angolano tem 116 processos judiciais que correm no tribunal.
É de facto um privilégio para o Folha 8 ter uma cumplicidade muito grande com o próprio regime. Tanto que nós somos bafejados várias vezes, com vários títulos, que não sei mesmo se nós ainda conseguimos espaços para deixar mais alguém entrar no livro do Guinness. O Folha 8 tem hoje 116 processos judiciais. Eu não sei se é, às vezes, uma obsessão de dormir com William Tornet e acordar com William Tornet. 116 processos judiciais é uma aberração. Não é de pessoas normais. E o último, eu fui notificado, acusado de crime continuado. Pela mesma TVR. E o iniciado, onde é que ficou o crime? Não havia, e estávamos a falar de um processo que tinha sido anunciado. Não, mas o senhor continua a ir aos tribunais e caçaram a sua carteira profissional. Sim. E o senhor continua a dar aulas e disseram para que não fizesse isso. Sim. E o senhor continua a escrever. Sim. Mas também continua a respirar. Quer dizer, como é possível nós termos este tratamento e dissemos que nós estamos a viver um período novo? De facto, eu tenho dito, quando comecei a ler, por ver alguns livrinhos, e digo isso muitas vezes aos meus colegas, que não acredito que quem substitua Alibaba seja alguém que não faça parte dos 40 valores.
Ligado intrinsecamente à liberdade de imprensa e de expressão está, no exercício do jornalismo e no quadro democrático, o direito à informação e de acesso à mesma através das fontes. Fontes que, na opinião dos jornalistas, devem ter liberdade de se exprimir livremente. O jornalista faz um paralelismo entre a liberdade de expressão e o acesso às fontes de informação, este último, na sua visão, outro dilema da sociedade angolana.
O que é que diz, efetivamente, o Código de Ética do Folha 8? No seu número 4 diz: o jornalista do Folha 8 não deve aceitar restrições no acesso às fontes de informação, nomeadamente as de origem pública, devendo considerar que essas restrições são uma inaceitável barreira à liberdade de expressão e ao direito de informar. Número 5. O jornalista do Folha 8, que obrigatoriamente tem de se identificar como tal no contacto com entidades individuais ou coletivas, só razões de elevado interesse público podem ser exceção, deve utilizar meios reais para obter informações, imagens ou documentos e não abusar da boa fé de quem quer que seja. 7. O jornalista do Folha 8 não deve utilizar como critério fundamental a identificação das fontes. O jornalista não deve revelar, mesmo em juízo, as suas fontes confidenciais de informação, nem desrespeitar os compromissos com eles assumidos. A não revelação das fontes é, aliás, uma das razões pelas quais vale a pena ser preso. E o Folha 8 já terminou nas masmorras de hoje. Os jornalistas não são quase sempre intermediários no circuito da informação, pelo que as fontes são quase sempre a nascente desse rio, que é a informação, e que ao longo do seu trajeto, até a voz, leitores, ouvintes e telespectadores, vai recebendo outras informações complementares. As fontes são pessoas em nome individual ou coletivo, que relatam o que sabem sobre determinado assunto. São elas os agricultores que produzem e vendem a sua colheita, já dizia o Sousa Jana. Há os intermediários jornalistas que, por sua vez, as vendem ao consumidor final, expurgando-a do que é acessório e valorizando o essencial.
A problemática da liberdade de expressão invadiu os gabinetes de comunicação institucional de algumas organizações que, em muitas situações, dificultam o acesso à informação, optando simplesmente por não comunicar.
Às vezes, o meu principal problema, ou não, eu, o meu e presumo que dos colegas jornalistas que estão aqui, com os gabinetes de comunicação, é que, em muitos casos, Falar com um gabinete de comunicação ou não falar é a mesma coisa, são autênticas paredes. Não respondem simplesmente. Eu peço desculpa, não sei se está cá o Cristóvão, mas é o caso da Sonangol. A Sonangol simplesmente não responde às pessoas. Não responde. Portanto, a Sonangol fala para a TPA, para a Rádio Nacional de Angola, para o Jornal de Angola, em que põem o microfone e as pessoas dizem o que quiserem, sem contraditório. Tudo o que seja perguntas incómodas não gostam. E o jornalista tem que ser incómodo, por definição. O presidente da Sonangol, ultimamente, tem andado a dar boca sobre o expansão, quando nas conferências de imprensa. Quando nós perguntamos, eu vou-vos contar, nós fizemos uma vez uma notícia dizendo que a Sonangol ia entregar os postos de combustíveis à Total e ia entregar a gestão da refinaria à Eni. Nós tivemos essa notícia, telefonamos e escrevemos, existe, se não existem, são os meus colegas jornalistas que me estão a enganar. Então, todos os jornalistas que trabalham comigo sabem isso. Eu obrigo-os a mandarem e-mails e terem provas de que fizeram as perguntas. E que em cada texto que façam, que fazem, digam que contactado à Sonangol não obtivemos resposta. Isto é obrigatório no expansão. Toda a gente tem que fazer isso, a começar pelo diretor que faz sempre. Okay? O contraditório é... Quer dizer, eu nem sequer... isto é o quê? É uma coisa que é óbvia. Nem sequer se discute isso. Não há jornalista que não possa fazer e que não deva fazer o contraditório. A gente pergunta e depois... não tenha nenhuma resposta. E depois o presidente da Sonangol vem dizer: não, eu estava no barbeiro, vi um jornal que dizia que nós vamos não sei o quê. Então, se a notícia não está certa... Tem que esclarecer, dizer, porque no fundo a notícia, enfim, o que aconteceu foi que, efetivamente, entretanto, um ano depois, ou seis meses depois, ou não sei o quê, houve um acordo entre a Sonangol e a Total, toda a gente deu essa notícia. É verdade que a Eni está na refinaria, mas dizem que é só assistência técnica. E, portanto, mas o problema é esse, têm que responder. A última coisa que me aconteceu, que me aconteceu com a expansão, teve a ver com uns empréstimos que a Sonangol fez a duas empresas, a Geni e a Electron. Portanto, estas empresas são acionistas do Banco Económico. E, portanto, nós, a expansão anda atrás disso já há muito tempo, porque viu... Quando se falava da Geni e da Electron, ninguém sabia quem era a Electron, até que diziam que a Electron era dos chineses e não sei o quê mais. E nós sempre fomos acompanhando estas coisas. Aliás, a Electron e a Geni e outras empresas a quem a Sonangol andou a emprestar dinheiro. A mim não foi. Deve ter sido a mim não emprestou nada. Deve ter sido aos marimbondos só. A mim não me apresentou. Então nós andávamos atrás disso, desses empréstimos. Então o que é que a Sonangol faz? A Sonangol, a uma certa altura, no relatório de contas de 2017, que foi divulgado com um imenso atraso, e ainda bem que o Fundo Monetário Internacional está cá, que é para pôr a Sonangol na linha. Porque obrigá-los a apresentar os relatórios e contas quando eles devem. Porque é o seguinte, uma empresa privada até pode não fazer, mas a Sonangol não faz nenhum favor a ninguém. A Sonangol é obrigada, em nome da transparência, a fazê-lo. E parece que não estão a fazer algum favor. E então nós demos conta, eu por acaso até tive o relatório e contas antes de ser publicado, mas não disse nada porque a minha fonte disse-me: olha, se tu publicares isso, vão saber de onde veio, e portanto eu não fiz e aguardei que o relatório fosse publicado. E então o relatório foi publicado e dava como perdidos os empréstimos feitos à Electron e à Geni. Mas como... O relatório era de 2017. Nós já estávamos em 2019. Eu mandei um mail ao Mateus Cristóvão perguntando o que é que era aquilo. O Mateus, infelizmente, estava, creio que por razões de saúde, nem estava. E perguntei o seguinte: como isto já foi em 2017, eu quero saber qual é a situação atual disso. Eles pagaram? Eles não pagaram? Quem é a Geni? Quem é a Electron? Portanto, fiz as perguntas todas, um relambório de perguntas, umas 10 perguntas. Eu conheço uma... Enfim, eu, como calculam, Eu tenho uma agenda de telefones relativamente rica, não é? Tenho uma boa agenda de telefones. E, portanto, conheço os administradores, conheço os presidentes. Mas eu faço o seguinte, eu faço as coisas by the book. Eu não falo com os chefes. Eu faço as coisas através dos departamentos de comunicação. E já tive muitos dissabores por causa disso. Por causa de não falar diretamente com os chefes. Quem me conhece, quem está aqui, estão aqui algumas pessoas dos departamentos de comunicação, sabem isso. O Expansão faz as coisas by the book, vai através dos departamentos de comunicação. Mas, portanto, não me responderam.
Carlos Rosado de Carvalho, jornalista e docente universitário, durante um fórum sobre comunicação institucional e fontes de informação. Sobre acesso às fontes de informação, um assunto que será melhor desenvolvido em próximos serviços de notícias desta emissora, o Diretor Nacional da Informação do Ministério da Comunicação Social referiu que ainda há muito a fazer. Rui Vasco apontou dois fatores fundamentais sobre esta situação. Primeiro, porque ainda há muita dificuldade e resistência no sentido das fontes serem acessíveis aos jornalistas. E segundo, porque em parte os jornalistas não têm desempenhado com profissionalismo o seu trabalho.
É importante também dizer que o Ministério da Comunicação Social não se substitui aos gabinetes de comunicação institucional e imprensa. O Ministério da Comunicação Social ajuda a instalação, ajuda a formação, ajuda a formatação, dá instruções metodológicas, mas, e essas são as suas atribuições e competências, mas o resto é trabalho das próprias instituições. Portanto, os departamentos ministeriais, as empresas, os governos provinciais, as administrações municipais, seja que entidades forem, públicas ou privadas, que tenham esses mecanismos de funcionamento, podem contar sempre com o apoio do Ministério da Comunicação Social, mas o Ministério da Comunicação Social, em nenhuma circunstância, até porque estaria a violar a lei, se substitui a essas instituições. Também é importante dizer aqui que o Ministério da Comunicação Social reconhece que, embora tenha havido, esteja a acontecer algumas melhorias no mercado comunicacional, muito ainda a fazer. Porquê? Por duas, entre muitas outras razões. Uma, porque ainda há alguma dificuldade e resistência mesmo em as fontes serem acessíveis aos jornalistas. Devemos reconhecer isso. Mas também, e estamos aqui a falar de fontes, sejam as quais sejam, mas também, em segundo lugar, porque nós, jornalistas, temos sido, ou temos tentado fazer, não muito bem o desempenho do que é o nosso trabalho. Ou seja, a relação direta entre a resistência e a dificuldade da fonte em se der informação com a qualidade e o rigor, o profissionalismo e a credibilidade do jornalista que vai fazer essa questão faz com que ainda haja essa resistência e essa dificuldade em acesso às fontes. A imprensa, como nós sabemos, e deve ser uma regra nossa, não deve ficar presa às bancas. E nós hoje, um caso também a ver com o mundo em que vivemos, gostamos de ficar presos às bancas. Temos que reconhecer isso. E não podemos ficar presos às bancas. Ou seja, temos que ir atrás da informação. Temos que buscar informação. Eu recordo-me quando entrei para Angola, em 1981, o chefe dizia: não voltes à redação sem uma notícia. Nós hoje estamos preocupados de chegarmos à redação e consultarmos portais, sites e fontes, que são fontes de informação, mas depois não vamos atrás dessa pequena notícia, que, por exemplo, a Angola publica, que o portal do Ministério das Finanças publica, que é um dos melhores portais que nós temos em Angola, atualizado, com muita informação, mas quantos de nós pegamos essa informação do Ministério das Finanças disponível no seu portal e vamos atrás dela para fazer a investigação sobre aquele dado? O trabalho do diretor do Gabinete de Comunicação e Estado do Ministério das Finanças, que está aqui à minha frente, não é fazer a festa toda sobre os orçamentos do Estado. Ele dá a pista. Pois nós temos que ir atrás dessa pista. E nós ficamos na banca e fazemos o tal juramento burocrático. O Gabinete de Comunicação Estadual de Imprensa do Ministério das Finanças disse que hoje o orçamento do Estado foi aprovado com o valor X. Ponto. Está publicado e eu vou para casa. Isso é jornalismo burocrático.
O Ministério da Comunicação Social diz estar a par do atual quadro da liberdade de imprensa e de expressão em Angola. O ministro João Melo afirmou em entrevista ao Jornal de Angola, por ocasião das celebrações do 3 de maio, que o país tem registrado avanços inegáveis desde a tomada de posse do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco no WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Estamos também no Facebook, no Instagram e no Twitter. E temos também o nosso site na internet, que é www.voaportugues.com. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, são as manchetes africanas. Temos também manchetes mundo e as manchetes americanas. São 60 segundos de imagens noticiosas de África, do mundo e dos Estados Unidos. Agora a música. Vamos ficar com a voz de Yasmin com Tayana, que é uma música dedicada à sua filha bebê.
Não foi preciso te ver para saber que eras tu quem iria mudar minha forma de amar, transformar minha vida. Se tu disser que o medo não tomou conta de mim, estaria a mentir, eu não estava pronta para ti. Mas os beijos suaves e do amor, nas noites de frio, o nosso calor, assim eu quis trazer-te para mim. Dos choros e discussões, de alguma forma os nossos corações encontravam o caminho de volta e assim.
Cada passo que tu deres, não tenhas medo, desenho o teu caminho, fica nosso segredo. Esquecemos o mundo só para te receber, e sem filtros nenhum segredo se vai viver.
Dias de chuva vou buscar o sol só para te aquecer. E se estiver triste farei de tudo só para não sofrer. Seja o que quiseres eu vou te dar, mesmo para além da terra e do mar. No nosso reino és tu quem vai reinar. És a minha definição de amor, tudo o resto já não tem valor. Tão pequena e não sabes o que és pra mim. De incertezas, indecisões, de alguma forma os nossos corações encontravam o caminho de volta e assim.
Cada passo que tu des, não tenhas medo, desenho o teu caminho, fica nosso segredo. Esquecemos o mundo só pra te receber, e sem filtros nenhum segredo se vai viver.
Tayana da Cruz, Ali Varela, dia 10 de 4 de 2018, mudaste a nossa vida e nem sequer sabes. Não sabes o quanto o teu cheiro nos conforta, não sabes o quanto um simples sorriso de emoção nos enche o peito. Quando ouvires isto, lembra-te, nós amamos-te com tudo o que temos. Vieste dar sentido às nossas vidas. A mãe e o pai vão estar aqui para ti.
Por mais sempre. Que o mundo desabe, vamos estar aqui e tu sabes. Não há tempestade que nos possa abalar. Por mais que o mundo seja frio, seja como tu, o mundo nunca viu. Não há mal nenhum que chegue a ti. Eu nasci pra ti. Eu vou estar aqui.
alguma forma os nossos corações encontravam o caminho de volta e assim
cada passo que tu dês não tenhas medo. Desenho o teu caminho, fica nosso segredo. Esquecemos o mundo só pra te receber.
Diana da Cruz, Ali Varela. Dia 10 de 4 de 2018. Mudaste a nossa vida e nem sequer sabes. Não sabes o quanto o teu cheiro nos conforta. Não sabes o quanto um simples sorriso de sensação nos enche o peito. Quando ouvires isto, lembra-te, nós amamos-te com tudo o que temos. E esta está sentido as nossas vidas. A mãe e o pai vão estar aqui para ti.
Por mais sempre. Que o mundo não sabe, vamos estar aqui, tu sabes. Não há tempestade que nos possa abalar.